Eu converso agora com o Thiago Valenciano, que é mestre em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de Maringá, também é autor de trabalhos sobre política, que envolve análise da política local, a política maringaense. Senhor Thiago Valenciano, boa tarde.
Boa tarde, Gilson. Boa tarde a todos os ouvintes aí da CBN.
Ô, Thiago, quando nós falamos de eleições, é na cabeça dos nossos eleitores algumas complicações. Né? A primeira delas é ver o número de coligações entre os partidos. Né? Nós temos aí três candidatos de destaque ao governo do estado, o ex-senador Roberto Requião, o atual governador Beto Richa, que tenta a reeleição, e a senadora Gleisi Hoffmann. O governador Beto Richa é o que mais tem coligações aliadas ao seu partido. O que isso pesa no processo eleitoral? Qual a importância das coligações? E como é que elas se organizam, Thiago?
Olha, Gilson, a gente tem que pensar no seguinte, que a partir do momento que os partidos eles se unem em torno de uma coligação, a coligação para a eleição de deputado estadual, deputado federal, ela acaba se tornando um partido só, né? Ou seja, todo mundo que vota vai acabar votando nos integrantes de todos os partidos que estão fazendo parte daquela coligação. Qual que é a vantagem de se formar uma grande coligação ou uma boa coligação para os candidatos ao governo? A vantagem é que quanto mais partido junto, mais tempo de televisão os candidatos a governador vão ter, né? Por isso que existe essa busca aí por ampliar as coligações, ou seja, quanto mais partido que tem um bom tempo de TV, que é medido lá para a eleição de deputado federal da eleição anterior, no caso desse ano a eleição de 2010, mais tempo de televisão você tem, mais tempo você pode apresentar aí as suas propostas. É por isso que esses três candidatos buscaram aumentar as coligações aí com os partidos da maior quantidade possível.
Ô, Thiago, você colocou um dado interessante, número de deputados federais. Você falou, se eu não me engano, você disse que isto conta para calcular o tempo de televisão. É isso, e o número de deputados serve para muitas outras coisas e os eleitores nem sempre percebem isso.
Ah, sim, às vezes a gente deixa de lado a eleição para deputado federal e deputado estadual, mas são as eleições, a meu ver, as mais importantes. Por quê? A partir do número de deputados federais que o partido elege, você vai fazer a conta do tempo de televisão. Também você faz a conta do fundo partidário. E também vale para saber aí os votos de deputado federal, né, os votos válidos do Brasil, vale para a gente saber se é possível fundar um partido político ou não. Ou seja, 0,5% do eleitorado que compareceu às eleições para deputado federal, né, no caso do anterior aí de 2010, é o tanto de assinaturas que você tem que ter para conseguir fundar um partido político. Então são eleições assim que às vezes a gente presta atenção na eleição de governador, de presidente da república e deixa essa de lado, que é uma eleição importante também.
Ô, Thiago, eu queria que você explicasse um pouquinho, falando de eleições para deputados estaduais e federais, o aparecimento desses personagens, que são às vezes artistas de novela, são às vezes jogadores de futebol, cantores, que se candidatam, são chamados puxadores de voto. Como é que se explica isso quando se fala em coligações?
Na verdade, assim, é uma confusão que a gente sempre faz, assim, o eleitor tem na sua cabeça de que o mais votado vai ser sempre o eleito. Na verdade, não, né? No sistema eleitoral brasileiro, sistema político brasileiro, nem sempre o mais votado ganha. Por quê? Porque se preza que a maioria dos partidos estejam representados dentro do poder legislativo, que é a casa do povo, né? Então, aí, esses partidos menores, ou até partidos grandes mesmo, eles acabam buscando aí artistas, jogadores de futebol, personagens conhecidos, no intuito de que as pessoas acabem se identificando com eles, votando neles, e aí sim aumentar as vagas, as cadeiras que aquele partido tem.
Como é que se conta isso? Por exemplo, vamos pegar aí um dado, eu vou fazer uma suposição, mas que deve ocorrer nesta eleição, como ocorreu, por exemplo, na disputa por uma vaga na Câmara de Vereadores. Quando você tem um candidato, vamos pegar em vereador, né? Eu acho que isso aconteceu inclusive na última eleição, o vereador teve lá 2.000 votos. Um candidato, né? 2.000 e poucos votos. O outro teve 1.100. O de 1.100 vai para a cadeira na Câmara e o que teve 2.000 e pouco não vai.
Isso acontece justamente por conta aí do chamado quociente eleitoral, né? Por que que é o quociente eleitoral? Porque é uma divisão que a gente faz, né? A gente pega aí o número de todos os votos válidos, ou seja, despreza-se os brancos e os nulos, e aí você divide pelo número de cadeiras. No caso aqui de Maringá são 15 cadeiras, pega o total de pessoas que votaram, ou em candidatos ou na legenda, e divide pelo total. E aí, cada vez que uma coligação ou um partido político ultrapassa esse número do quociente eleitoral, você tem direito a uma vaga. A conta é mais ou menos essa, né? E depois a conta das sobras, que é a mais complicada aí, que vai se sucedendo, você vai preenchendo as vagas restantes, né? Ou seja, Por que que tem candidato aí que faz 2.000 votos e não eleito, e o que faz uma menor quantidade de votos é eleito? Porque o partido dele conseguiu, pelo menos, atingir uma cadeira. E talvez aquele de 2.000, ele era uma estrela solitária dentro do partido e não conseguiu ultrapassar o tanto de votos para conseguir atingir esse consciente eleitoral. Né?
Agora você fala de Câmara de Deputados, você fala de deputados federais e estaduais, a gente fala das coligações. No Senado é diferente, tem aquela coisa da eleição majoritária. Por que essa diferença entre Câmara de Deputados e Senado?
A diferença é a seguinte, né? A eleição do Senado do Brasil é a única eleição de poder legislativo que é majoritária, ou seja, quem tem mais votos leva a eleição. É como se fosse uma eleição para governador, né? O candidato ao Senado, o mais votado, acaba levando e os demais vão ficando em outras colocações. Aí existe aquela figura do suplente de senador também, né? Que aparece no caso do afastamento do titular. Só que a eleição proporcional, o sistema proporcional, ele já é válido para as eleições de deputado federal, deputado estadual, deputado distrital e vereador. Ou seja, faz essa divisão aí do quociente eleitoral e aí consegue se eleger né, os representantes para esses parlamentos aí. Só o Senado que é diferente, que é eleição majoritária. Muitos defendem aí nessas questões da reforma política, de que o segundo colocado para o Senado deveria assumir a vaga no caso de perda do mandato ou afastamento do titular. E aí no Brasil tem essa figura do suplente de senador, né? São dois suplentes, e que normalmente aí são escolhidos ou pelo poderio financeiro, ou pelo prestígio político, ou pela amizade com o titular do mandato, ou porque já foi um político consagrado, já em fim de carreira. Então, normalmente os senadores buscam esses suplentes para que eles sejam eleitos ou colocados aí na chapa deles, né?
Agora, me responde uma dúvida que eu acho que tem muito ouvinte que está aqui nos ouvindo a nossa conversa, e tem essa dúvida. Qual é a diferença da função do senador para a função de um deputado federal?
A diferença entre os dois é que a Câmara dos Deputados, o deputado federal, representa o povo, né? O parlamento é a casa do povo. São 513 deputados federais, divididos em todos os estados da federação, todos os estados mais o Distrito Federal, e aí, a partir da população de cada estado, a gente consegue distribuir as vagas. Então, a Câmara dos Deputados é a casa do povo. E o senador representa o estado, por isso que são 3 senadores por estado. São 26 estados mais o Distrito Federal, 27 vezes 3, 81 senadores. Então, digamos que o senador faz o papel aí de representar o estado, e todos os Estados Unidos em si, na federação, formam o Senado, e os deputados federais representam o povo.
Essa escolha do caso do vice, do senador, porque você tem dois suplentes, né, no caso, é uma escolha do próprio senador. Já teve muita polêmica em relação a isso. Tentou, inclusive, fazer com que fosse, no lugar do senador, fosse o segundo mais votado, é isso?
Isso, a polêmica é grande justamente por isso, né, porque seria o senador com mandato, mas sem voto, né, digamos assim. Uhum. É a mesma história do vice, né, a figura do vice, ele tem mandato, mas acaba não tendo voto. A gente tem que entender o seguinte, que tanto o presidente, o prefeito, o governador, com seus respectivos vices, eles acabam formando uma chapa. Quando você vota para presidente, você vota no número do candidato a presidente, não do vice. Quando você vota no número do senador, você vota no número dele, não do seu suplente, independentemente do partido que ele faça parte. Então, quer dizer, as pessoas acabam aí ficando até um pouco desapontadas com essa questão do suplente, justamente por isso, que você tem um suplente que não teve voto, só que todavia, né, do outro lado, ele acaba formando uma chapa, é uma coisa só, né? Então, e é uma escolha totalmente particular, né? O senador, ele convoca quem ele quiser para ser o suplente dele, não precisa passar por um processo eleitoral, não precisa ter feito nenhum curso do partido, ele é o convocado e acaba entrando aí na suplência.
Tiago, eu queria perguntar para você sobre a questão da mulher nas eleições. As mulheres hoje, elas são menos de 30% das cadeiras que representam a população, né, nos cargos públicos. Só que são mais de 50% dos eleitores. Existem mecanismos para forçar, ou pelo menos tentar estimular as mulheres a se candidatarem?
Ah, sim. Na verdade, a participação política das mulheres aí no poder vem aumentando nos últimos anos, até porque, se a gente pegar a história política do país, a mulher passou a ter direito, voz e voto muito recentemente, considerando, é claro, o período histórico. Então, as pessoas acabam estimulando para que as mulheres participem aí das eleições. Na legislação eleitoral hoje, o que, que é dito? Que 30% das vagas tem que ser preenchida por ambos os sexos, né? Ficou vulgarizado isso como se, como que fossem as mulheres, né? Ou seja, 30% de mulher e 70% de homem. É uma outra discussão também essa, né? De que tem que existir isso ou não, se isso de fato estimula ou não a participação das mulheres, né? Em muitos dos casos a gente tem candidatas mulheres que saem candidatas às vezes pelo ideal, pela vontade de melhorar a política, e outros inscrevem as mulheres somente para preencher a regra eleitoral. Então, assim, de um lado a gente tem essa crescente participação, essa melhora, e ainda bem que as mulheres estão participando mais na política, e de outro lado tem os mecanismos que fazem com que elas participem meio que obrigado, né? Essa regrinha aí dos 30 que nem sempre a candidata sai porque ela quer ou porque ela gosta de política, tem que ser melhor analisada aí, né?
Para cumprir tabela, no caso.
Só sai para cumprir tabela e para conseguir fechar a exigência lá da Justiça Eleitoral. Se a gente pegar aí a lista dos mais votados, em várias eleições tem muitas mulheres que ficam lá no fim porque às vezes nem fez campanha ou realmente saiu para cumprir a tabela. Então isso tem que ser melhor avaliado aí também, né?
Thiago Valenciano, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Obrigado a você, Gilson, e desejo sucesso aí para todos os candidatos nas eleições desse ano.
Conversei com o mestre em Ciências Sociais, também escritor sobre o tema de política, principalmente política local, Thiago Valenciano. Esclarecemos um pouco aí as regras eleitorais.